Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor. Depois de um sábado muito abençoado, e um domingo também cheio de atividades, hoje de manhã o coral foi lá na igreja da mãe da Erin para cantar. Foi muito bom. É uma igreja assim de no campo, né? Bem distante. Uma igreja que foi construída em 1847. Quando eu olhei aquela igreja, não é? Pequena, 1847, lembrei que a nossa igreja foi fundada em 1844. 3 anos depois foi construída aquela igreja. Como nossa igreja é nova, não é? Como a igreja é nova. Então, queridos, e hoje sabemos que a igreja está espalhada em mais de 200 países, com cerca de 16 milhões de membros, é a bênção do Senhor. É uma igreja nova. Então, foi muito bom. Sabemos que hoje de manhã também uma equipe foi distribuir comida, né, para os necessitados, né? Foi tudo bem? Tudo bem, né? Hoje cedo eu entrei aqui. Falei, não é possível, estava cheirando comida, não é? Falei, não é possível que tenham esquecido o forno aceso desde ontem. Desci correndo lá embaixo, falei, pega fogo, não é? Deixa. Aí a Leila entrou correndo e disse, não é isso. É que eles vieram, aí o Samuel, Gisele e outras pessoas vieram aquecer o alimento que foi levado hoje para as pessoas necessitadas lá, né? Ah, falei, então, melhor, não é? Muito bom. São ministérios, irmãos, que precisam ser desenvolvidos. Este é um ministério que precisa ficar, né? E crescer, não somente aumentando cada vez mais o número de pessoas atendidas. Aquele ministério que a Erin, sobre também ajudar os necessitados, né? É outro ministério que precisa ser tocado avante. Existe outro ministério que o Weber me contou hoje, que no dia 15 de setembro vai começar o primeiro culto no nursing home. O primeiro culto com músicas, com uma mensagem curta em inglês, não é? Não é uma mensagem curta em inglês, né? Que ele vai dar a mensagem com algum testemunho. Vai ser o primeiro culto no nursing home no sábado à tarde. Vai ser no dia 15 de setembro. E é para ser todo... É permanente, regular. Então, eu penso que os ministérios estão se desenvolvendo. E outros ministérios, né, que vão surgindo de acordo com o que o Espírito Santo coloca na sua mente. Ninguém vai chegar para você e pedir para você fazer. O Espírito Santo vai dizer o que você deve fazer. Ninguém chegou para Samuel e Gisele e disseram, escuta, daria para vocês irem lá? No... Não. Eu não sei, o Espírito Santo deu essa ideia e eles... E outras pessoas estão indo com eles, se prontificando a aumentar a comida, né? Porque é muita gente. Quantos? Sempre falta. De 100 a 150, né? Então. Ótimo, irmãos. O Espírito Santo coloca na nossa mente e desenvolve em nós o tipo de ministério que Ele quer que nós desenvolvamos. Mas nós temos que pedir. Fala, Senhor, eu quero. Eu não quero ser um cristão esquentando o banco de igreja, não é? Eu não quero ser um cristão só papa sermão. Eu quero ser um cristão que pratique aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo cada sábado e cada dia. Então o Espírito Santo vai colocar na sua mente para você fazer, talvez na sua vizinhança, na sua rua, ou de alguma forma, algum tipo de ministério, tá certo? Deus é muito criativo para inventar ministérios diferentes. Tá bom? Mas os ministérios sempre são voltados para fora, sempre com pessoas que estão precisando, pessoas que não estão sendo assistidas. Pode ser com membros da igreja e pode ser com não membros da igreja, tá certo? Os ministérios não têm limites, eles não estão encaixotados assim, só existem estes, não. É uma infinidade que o Espírito Santo pode criar. Queremos agradecer a Bonnie, né? A Bonnie entrou em contato com o Nursing Home. A Bonnie faz parte da equipe, a Erin, a Bonnie, o Erlon e o Weber. faz parte da equipe do trabalho missionário, conseguiu um nursing home para fazer o culto. E quem sabe alguém consegue aí uma prisão, né, uma cadeia para se ter um culto semanal, não é? E aí os legais vão, né, lá. É verdade. Tá certo, irmãos? Tem que ter gente para tudo, né, irmãos? Tem que ter gente, a gente tem que ser prudente, não colocando a pessoa errada no lugar certo, né? Graças a Deus. O Jonas está bem melhor, né, irmãos? Hoje conversamos com ele cerca de uma hora de manhã, antes de irmos lá com o coral, e à tarde, depois que voltamos lá do coral, fomos lá no hospital, voltamos agora com a Laurinha. Ele está conversando normalmente, dá vontade de já trazê-lo para casa, mas nós pedimos que Deus coloque na mente do médico quanto tempo ele deve ficar. Disse para a Laurinha e também para o Jonas, né? Falou, não vamos pedir para você ir e também não vamos impedir que você vá. Vamos deixar que o médico vai dizer, olha, amanhã eu vou liberar você, ou semana que vem. Vamos deixar que Deus dirija isso. Mas ele está conversando muito bem, mas ele pede oração para que ele possa dormir. Ele está dormindo coisa muito mínima ainda. Muito mínima, sim, questão de uma hora, de duas horinhas. E ele falou, eu tenho sono, eu quero dormir. Realmente, esse é um problema que precisa ser resolvido, então não vamos parar com a corrente de oração, certo? Eu espero que essa corrente de oração não seja só por um dia, né? Vamos, quando terminar o último da lista, ele telefona para o primeiro de novo, para começar de novo, né? Ou seja, é uma corrente o quê? Ininterrupta. Tem alguém que me falou, estou na lista, mas ninguém me telefonou para eu orar. Pode ser que nada é perfeito, né? Nós não somos perfeitos, então pode alguém ter esquecido de telefonar para a pessoa. Mas mesmo assim, a pessoa que colocou o nome está o quê? Está orando, né? Isso. Ah, sim. Isso mesmo. Aham. Então. É. Isso mesmo. Então vamos continuar, tá bom? Fiquei muito feliz das dezenas de pessoas que jejuaram de ontem para hoje. Eu sei que foi bastante gente. Foi pouca gente que jejuou, não. E ele melhorou bastante de ontem para hoje. Então, irmãos, Deus é bom. Sabe por que que Deus às vezes não responde na hora, na primeira vez que nós oramos? Porque Ele quer que a gente ore mais. Ora, se o seu filho faz um pedido para você e você, na primeira vez que ele pediu, você já dá, ele vai valorizar muito isso? Não vai valorizar muito, porque não custou nada para ele. Ele pediu, ele já ganhou. Agora, se ele pede duas, três, quatro, cinco, e ele demonstra, e você percebe que realmente é um desejo profundo dele. Quando ele receber, ele vai valorizar mais? Vai valorizar mais. Tá certo? Então, às vezes eu entendo, às vezes nós somos atacados pelo desânimo de que Deus não respondeu uma oração. Por que que Deus não... Então Deus está me ajudando a entender. É para que a igreja, se Deus tivesse respondido na quarta-feira ou na quinta, a igreja não precisaria ter jejuado no sábado e nem feito corrente de oração. Mas Deus quer jejum. Deus quer que a igreja se reavive. Então Ele vai permitir que as coisas continuem, que force nós como igreja para orarmos mais, para jejuarmos mais. Porque reaviva a igreja toda. Não é a cura do nosso irmão, é o reavivamento da igreja como um todo. Deus está avisando muito mais do que a cura só de um filho seu. Ele quer a cura dele, mas Deus reverte em bênção até as coisas ruins. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. É uma doença? É um problema? Sério? É. Mas Deus vai reverter em bênção, não só para o Jonas, mas também para a igreja toda. Porque quando nós estamos orando e jejuando, nós estamos unidos. Porque a gente tem que se unir, não é? Você não pode jejuar e orar falando mal um do outro. A gente tem que pedir perdão para Deus, e tem que fazer uma introspecção, fazer uma avaliação na nossa vida. Louvado seja Deus, vamos continuar. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 7. João capítulo 7, o Evangelho de João. Aqui nós lemos a partir do verso 1. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Eles queriam matar Jesus. Por que matar um homem tão bom? Por que matar um homem que fazia o bem, curava os enfermos, ressuscitava os mortos, alimentava o faminto? Satanás, ele não ama aqueles que fazem o bem. Não ama aqueles que visitam as viúvas, como pregamos ontem, os órfãos, aqueles que praticam misericórdia e praticam caridade. Ele não ama, ele odeia essas pessoas, porque ele quer que as pessoas desenvolvam o mesmo espírito que ele tem, que é o egoísmo. É o eu, pensar em si mesmo. Então Jesus Cristo, ele era odiado por Satanás. E ele colocou na mente dos líderes judeus, líderes religiosos, o pensamento de matarem Jesus. E Jesus então foi prudente. Jesus não se expunha desnecessariamente. Essa é uma lição para nós. Ele deixou de andar pela Judéia e passou a andar mais pela Galiléia, porque ele sabia que lá na Judéia os líderes estavam tentando o quê? Matá-lo. Para que ele, mas eu vou lá, eu quero ver o que, que vão... Não, ele não desafiou. Ele... Então nós temos que aprender com Jesus essas coisas. E aqui diz o verso 2, e estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, que era a última festa do ano judaico, era a festa dos tabernáculos, estava se aproximando essa festa. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Você tem que se mostrar, você tem que aparecer. Fica fazendo aqui os milagres e dizendo para as pessoas não contarem, não conta para ninguém. Os irmãos de Jesus e os discípulos de Jesus queriam que ele o quê? Se projetasse. Não porque amavam Jesus, eles também queriam ter glória, né? Ter a parte no reino, né? E aqui diz o verso 4, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Mas Jesus Cristo disse, aquilo que a tua mão esquerda fizer, não saiba a direita. Como é que você dá um prato de comida e sai contando para todo mundo que você deu o prato de comida? Não, outros vão dizer que você deu o prato de comida. Outros vão falar da sua caridade, mas não, você não vai falar da sua caridade. Porque se você ficar falando da sua caridade, você não vai receber a recompensa de Deus. Mas outros vão ver e vão falar, vão testificar. Jesus não falava bem de si mesmo, mas ele praticava o amor, praticava a caridade. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Eles queriam que ele aparecesse. Como os líderes religiosos de hoje, né, colocam um spot, né, colocam lá a câmera, e então eles querem fazer milagres na frente da câmara para serem vistos por todos. Como é diferente, né? Jesus curava e dizia o quê? Fica quieto, não fala para ninguém. E hoje os líderes religiosos colocam a câmara, televisão, via satélite, para o mundo todo ver ele colocando a mão na pessoa e a pessoa curando, a pessoa caindo para trás. Isso é teatralismo, isso é teatro, não é? Cenas teatrais, chamar atenção. Muito diferente de Jesus. E o verso 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Que irmãos de Jesus? Filhos de José. Os irmãos de Jesus eram todos mais velhos do que ele. Os irmãos e as irmãs de Jesus eram mais velhos do que ele. E queriam mandar nele. Porque, lógico, que os irmãos mais velhos sempre têm a tendência de mandar no mais novo. Principalmente naquele tempo, a cultura dizia assim, que o irmão mais novo não podia mandar no velho, mas o velho mandava e ele tinha que obedecer. E Jesus não obedecia os mais velhos. Porque os mais velhos não entendiam a missão de Jesus. E foram os irmãos mais velhos de Jesus, os filhos de José e não de Maria, que disseram, vai, mostra-te, manifesta-te, que apareça a tua obra. E Jesus disse no verso 6, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Ou seja, o tempo de vocês chegou, mas o meu não. Vocês querem, mas eu não quero. Não quero porque o meu tempo é determinado pelo meu Pai. O meu Pai é que determina o tempo de eu fazer ou não fazer, onde ir ou onde não ir. Deus estabeleceu um tempo para Jesus nascer, um tempo para Jesus ser batizado. Jesus não nasceu qualquer ano, ele nasceu num ano específico, na plenitude dos tempos. Jesus não foi batizado em qualquer dia ou qualquer ano, ele foi batizado exatamente quando completou 30 anos de idade. A vida de Jesus foi uma vida programada. Até a sua morte, ele não morreu qualquer dia, ele morreu no dia da Páscoa. Ele não ressuscitou qualquer dia, ele ressuscitou no dia das primícias, que é o dia 16. Eram sete festas, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, essas eram as três primeiras festas. E a Páscoa representava a morte de Cristo, e as primícias representavam a ressurreição de Cristo. Tudo na vida de Jesus foi planejado pelo Pai. Você tem um Pai, como Jesus teve e tem? Temos nós um Pai, como Jesus tem um Pai? Será que o Pai planejou e programou a vida do seu Filho amado Jesus? E será que o nosso Pai também não deseja programar a nossa vida? Será que deixamos que o Pai programe a nossa vida? Ou tomamos o controle na nossa mão, fazendo por nossa conta, eu vou comprar essa casa, eu vou voltar para o Brasil, eu não faço mais essa casa, não quero mais essa casa, é suja demais. Será que é você que programa a sua vida, ou é o Pai que programa a sua vida? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu limpe essa casa? O Senhor quer que eu fique aqui um ano, dois anos? Quanto tempo o Senhor quer que eu fique aqui? O Senhor quer que eu volte para o Brasil? O que o Senhor quer, Senhor? Estou aberto. O Senhor quer que eu compre isso ou não compre? Venda ou não venda? O que o Senhor quer da minha vida? Programe, busque, ore, jejue. E o Espírito Santo vai colocar na sua mente os planos do Pai, porque o Pai dirige e programa a vida dos seus filhos. Deus teve um filho amado, mas todos os que abraçaram esse filho amado também se tornaram filhos amados. E o Pai quer dirigir a vida desses filhos e filhas amados. Aleluia por isso, não é, irmãos? Aleluia. E aqui diz o verso 5, verso 8, aliás, capítulo 7, verso 8. Subi, Jesus disse para os seus irmãos, subam vocês a esta festa. Eu não subo ainda. Veja. Ele não mentiu, não é? Ele ia à festa, mas eles queriam que ele fosse com eles. Ele disse, não, vão vocês. Eu não subo ainda. Eu não vou agora a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Verso 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido para a festa, então subiu ele também, não manifestamente, não publicamente, ele foi não nas caravanas com todo mundo, ele foi por uma outra estrada, isolada, sem chamar atenção, para chegar sem chamar atenção, porque eles queriam matá-lo, ele poderia estragar os planos do Pai, se ele se expusesse, né? Se expusesse, né? Se ele se expusesse de uma maneira imprudente, ele poderia estragar os planos do Pai. Então ele foi de uma maneira oculta. Chegou na cidade de Jerusalém como sem ser notado. E quando ele apareceu no templo sem ser notado. Quando perceberam, ele já estava pregando. Ele já estava pregando. Quando todo mundo começou a perceber, ele já estava lá ensinando as pessoas e curando as pessoas. Queridos, a festa dos tabernáculos era uma reunião no final do ano judaico. A festa dos tabernáculos era chamada tabernáculos porque eles saíam das suas casas no final do ano e passavam uma semana, porque durava 7 dias essa festa, eles passavam uma semana dormindo fora de casa. Dormiam fora de casa. Eles armavam cabanas, cobriam essas cabanas com ramos de palmeira, e então eles ficavam dormindo. Mesmo no telhado da casa, porque as casas tinham tipo uma laje, muitos construíam suas cabanas em cima do telhado, ou fora da casa, ou, não é, quem vinha do interior, quem não morava em Jerusalém, vinha do interior, então armava, não, é, não era um camping, não é, mas eles tinham, era, a cidade de Jerusalém se transformava, porque ficava verde, porque por todos os lados tinham aquelas barracas, aquelas cabanas, com ramagens, com folhas de palmeiras. Uma vez por ano eles faziam, era a última festa do ano. 3 vezes por ano o povo de Deus se reunia em Jerusalém. Eram 7 festas, mas eles se reuniam somente 3 vezes por ano. Isso está em Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16 e o verso 16 e 17. Vamos ver aqui em que festas eles subiam ao templo em Jerusalém, vindo do interior, vindo das cidades do interior, não é? De longe, eles vinham em direção a Jerusalém 3 vezes por ano. Deuteronômio capítulo 16 e o verso 16 e 17. Todos acharam? Aqui lemos: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus. Eles levavam as esposas, os filhos, mas a obrigatoriedade era para com o homem. O homem tinha que ir. A mulher podia faltar, mas o homem não podia faltar, representando a sua família. Mas normalmente eles levavam a esposa e os filhos também. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. A festa dos pães asmos era a segunda festa. A primeira festa era a festa da Páscoa, dia 14. A festa dos pães asmos começava no dia 15. Ou seja, praticamente era a mesma festa, não é? Só que a festa da Páscoa era o matar do cordeiro. Eles matavam o cordeiro, assavam a carne daquele cordeiro. Essa era a festa da Páscoa, no dia 14, à tarde. E quando começava a noite do dia 15, após o pôr do sol, eles então se preparavam para comer a carne daquele cordeiro que foi morto no dia 14, ou seja, à tarde, com ervas amargas e pães sem fermento. Eles comiam, chamada a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, essa festa. Começava no dia 15. Então, todos tinham que subir ao templo para participar dessas festas. E a festa dos pães asmos, que faz parte da festa da Páscoa, não é? Era a primeira. A segunda festa mencionada aqui é a festa das semanas. Depois da semana da festa dos pães asmos, que começava no dia 15, que durava 7 dias, no dia 16 era uma terceira festa. Dentro da festa dos pães asmos tinha uma outra festa, que é a terceira, que é a festa das primícias, que era o dia 16. Vejam, dia 14, Páscoa, dia 15, pães asmos, dia 16, primícias. A contar do dia 16, que eram as primícias, que representava a ressurreição de Jesus, Jesus morreu no dia 14, descansou no dia 15, não é? E ressuscitou no dia 16, aí contava-se 7 semanas, que são 49 dias, 7 vezes 7, 49. Quando completavam as 7 semanas, aí vinha o 50º dia, 50 dias após o dia 16. Aí era a festa das semanas, chamada festa do Pentecostes, festa dos 50 dias. É outra festa mencionada que eles tinham, eles iam para casa, eles vinham ao templo para a festa dos pães asmos, no dia 15 do primeiro mês. Aí voltavam para casa depois de uma semana de festa dos pães asmos, né? Uma semana, incluindo a festa das primícias ali, eles voltavam para casa e depois de 7 semanas eles voltavam para a festa do Pentecostes, que eram 7 semanas depois. Depois eles voltavam para casa de novo e ficavam lá vários meses, até o 7º mês. Até o 7º mês. No 7º mês do ano, que é chamado ano, o mês de Tisri, eles voltavam para o templo na festa da expiação. A festa da expiação era no dia 10 do 7º mês. Só que a festa da expiação no dia 10 era seguida pela festa dos tabernáculos, que era no dia 15. No dia 15 do 7º mês era a festa dos tabernáculos. Era a última festa do ano. Então eles vinham 2 vezes ao templo no começo do ano, e eles vinham mais uma vez ao templo no final do ano, para a festa da expiação, que era seguida pela festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, queridos, era uma festa alegre. Por que era uma festa alegre? Porque era uma festa que comemorava o perdão dos pecados. Porque o perdão dos pecados era dado no dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês. Os pecados já estavam perdoados, ninguém foi riscado do povo de Deus, ninguém estava perdido, estavam perdoados, as colheitas já tinham sido feitas, os celeiros estavam cheios de grãos, as bênçãos de Deus tinham sido muitas. Então eles explodiam em louvor e alegria na festa dos tabernáculos, que durava 1 semana, dormindo fora de casa, nas cabanas, e contando os milagres de Deus, e lembrando a peregrinação do povo de Israel, 40 anos no deserto, morando em tendas. Por isso que eles dormiam em tendas, em cabanas, durante essa festa dos tabernáculos, porque era uma lembrança, era uma comemoração da peregrinação pelo deserto durante os 40 anos. Mas tinha uma outra cerimônia nesta festa. Vamos voltar lá para João capítulo 7. Tinha uma outra cerimônia nessa festa dos tabernáculos. Durante essa festa, irmãos, eles pegavam um vaso de água do rio Cedron e subiam ao templo com este cântaro de água e pegavam um vaso com vinho e tinham 2 bacias de prata e eles despejavam esta água, um cântaro de água numa bacia e despejavam outro cântaro de vinho numa outra bacia. E este vinho e este cântaro e esta água desciam de volta pelos canais, de volta até o Cedron, o rio Cedron, e que ia desaguar no Mar Morto. Essa cerimônia da água era uma cerimônia que lembrava a rocha do deserto que foi ferida e verteu água para o povo de Deus no deserto. Essa cerimônia do pegar a água no Cedron e subir e despejar era para lembrar a rocha que foi ferida. Queridos, ali entre eles estava aquele que era a rocha da onde saiu água. Ali estava ele, Jesus Cristo. Por isso, no último dia da festa, a Bíblia diz aqui no capítulo 7, no capítulo 7 e no verso 37, aqui diz que no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você só entende essa frase de Jesus quando você se lembra que ele disse isso exatamente no momento em que eles estavam realizando aquela cerimônia, o cerimonial da água, de pegar a água no Cedron, trazer a água do Cedron e despejar na bacia, simbolizando a água que verteu da rocha no deserto para o povo de Israel. mas a rocha eterna estava ali na frente deles, e eles não tinham olhos para perceber que Jesus Cristo é a rocha. Aquela rocha que vertia água no deserto, irmãos. Isso não aconteceu uma vez ou duas vezes, porque em 40 anos o povo de Israel bebia água quantas vezes? Todos os dias eles bebiam água. E da onde? Da rocha. Às vezes as pessoas pensam que a rocha, mas a rocha verteu água duas vezes, né? Como, irmãos, duas vezes? Eles ficaram 40 anos no deserto. E onde eles iam? Ali estava a rocha. Porque o apóstolo Paulo disse que onde eles andavam, a rocha os seguia. É incrível esse verso na Bíblia. Vocês já leram esse verso na Bíblia, né? Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios diz, de uma forma tão clara, abra sua Bíblia, não é? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10. E o verso 4. Aqui fala no capítulo 10, verso 1, da nuvem, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Mas a nuvem era a nuvem? No deserto não tem chuva, irmãos. Que nuvem é essa aqui? Nunca desaparecia. Uma nuvem permanente sobre eles, que à noite se transformava numa coluna de fogo. Não, irmãos, a nuvem não era nuvem. A nuvem é Jesus. Debaixo das suas asas, nós encontramos sombra, descanso. E aquela nuvem à noite se transformava numa coluna de fogo, iluminando o acampamento, aquecendo o acampamento no deserto. À noite é frio, mas o acampamento de mais de 2 milhões de pessoas ali era um acampamento aquecido. O Hirer, não é? O Hirer do acampamento era aquela coluna de nuvem, era Jesus. Mas aqui a Bíblia também fala da pedra, da rocha, mas também fala do maná. Vejam aqui o verso 3, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Que maná é esse que caía todos os dias, e que na sexta-feira caía em dobro, e que no sábado não caía? Que produto químico, que é isso? Irmãos, isso é pão do céu. Esse maná é Jesus. Há pessoas procurando até hoje o maná lá, pensando, se tinha naquele tempo, tem que existir ainda em algum lugar. Não, irmãos. Milagre é milagre. A nuvem não era nuvem, a nuvem era Jesus. A coluna de fogo não era uma coluna de fogo, era Jesus. E o maná? Jesus diz, eu sou o pão da vida. Queridos, e a rocha? Nunca eles estavam acampados no lugar em que não vissem a rocha. Onde eles acampavam? Onde a nuvem parava. Onde Jesus parava, eles acampavam, porque ali ele daria para eles sombra e água fresca. Sombra e água fresca, né? Por isso a Bíblia diz aqui, no verso, capítulo 10, no verso 4, e beberam todos, leiam comigo, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Aquela água, irmãos, era uma bebida o quê? Espiritual. Porque era uma água que nascia, não de uma rocha, nascia de uma rocha que é Jesus, que diz, eu sou a fonte de água viva. Todos bebiam de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual. Uma pedra? Não era pedra, era uma pedra espiritual. Pode bater nas pedras para ver se sai água. Mas aquela rocha, especificamente aquela rocha, quando se tocava, saía água. Aqui diz, bebiam da pedra espiritual que os
seguia. E a pedra era Cristo.
Eu sinto os meus, não é? O meu corpo arrepiar quando penso, irmãos, que a pedra é Cristo e a pedra o seguia. Não era só a nuvem que o seguia. E nós às vezes somos tão incrédulos, achamos que essa pedra não nos segue. Ficamos aí tão perplexos, tão aturdidos, tão preocupados com o comer e com o beber, quando a comida que nós comemos é o nosso Pai Celestial que nos dá, a bebida que nós bebemos é o nosso Pai Celestial que nos dá. Por isso Jesus disse, não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber. Já não bastou os 40 anos eu provando que eu posso prover as suas necessidades? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas outras coisas serão acrescentadas. E você pergunta, será? Como será, meu irmão? Deus o Pai já provou. Quantas vezes ele tem que provar? Essa rocha que seguia o povo de Deus, ela nos segue hoje. E agora no dia, voltando para João capítulo 7, irmãos, essa rocha eterna estava no meio daquela multidão no templo. E os sacerdotes estavam realizando essa cerimônia da água, que derramando aquele cântaro de água na bacia de prata, e a água ia escorrer pelos canais até o Cédron, e o Cédron ia desaguar no Mar Morto. E ali estava a rocha entre eles, falando, e ninguém o reconhecia como a rocha eterna. Não viam que era Jesus. Assim como nós não vemos que Jesus está conosco, agora, aqui, pensamos que estamos sozinhos. Entramos no carro e dirigimos, pensamos que estamos sozinhos. Deitamos na nossa cama e pensamos que estamos sozinhos. Não, irmãos. Para que serve a nossa fé? Para que serve a nossa crença? Moisés, a Bíblia diz que vivia como vendo o invisível. Moisés, Hebreus capítulo 11, ele disse, ele via o invisível. Pela fé, você tem que crer que Jesus está ao seu lado, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas e os males que me acontecem? Deus vai tirar glória para o nome dele dos males. Os males não acontecem na vida dos filhos de Deus para a vitória de Satanás, mas é para a vitória de Jesus. Aleluia! Aleluia, queridos! E ali estava a rocha eterna. E por isso que Jesus disse no João capítulo 7, irmãos, no verso 44. Não, capítulo 7, verso 37, né? E no último dia da festa, Jesus se pôs em pé no meio da multidão e clamou dizendo o quê? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ninguém riu da cara dele. Se eu sair pela rua dizendo para o povo aí, quem tem sede vem a mim e beba, as pessoas vão rir da minha cara. Porque vão dizer, esse aí pirou. Ele está se achando, vem a mim e beba, porque eu... Mas por que não riram de Jesus? Porque Jesus é a rocha eterna, de onde jorra água viva. Aquele que tem sede... venha a mim e beba. E o verso 38, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E como é que rios de água viva podem correr do seu ventre? Como? Ele explica no verso 39. E Jesus disse, das águas, como significando o quê? O Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo que é derramado sobre você. E quando você conversa com as pessoas, quando você toca as pessoas, quando você se relaciona com as pessoas, emana de você Espírito Santo, porque você é o templo do Espírito Santo. Rios de água viva jorrarão de você. E ele disse, águas vivas se referindo ao Espírito Santo que nós receberíamos. E continua o verso 39. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Porque essa era uma festa que estava sendo comemorada antes da morte de Jesus. Antes da morte de Jesus. E o Espírito Santo só foi derramado de uma forma torrencial na festa do Pentecostes, depois da morte de Jesus. Mas ele já estava dizendo que esta água viva que jorraria de você significa o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ainda não tinha sido recebido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus foi glorificado no dia do Pentecostes no céu. No dia do Pentecostes ele foi glorificado, foi ungido o santuário celestial e ele foi empossado, ele foi entronizado como sacerdote nosso no santuário celestial. E aí o Espírito Santo desceu como uma torrente de água sobre o povo de Deus. E esse Espírito Santo está presente hoje, aqui. Todo aquele que quiser, venha e beba da água. E ao você beber dessa água que vem de Jesus, você se torna fonte de água. Porque o Espírito Santo usa você, você se torna templo do Espírito Santo. Quem tem sede, Jesus disse, venha. Por isso diz em Apocalipse 22, diz aqui, o texto de João, em Apocalipse capítulo 22, e o verso 17. E o Espírito e a esposa, o Espírito Santo e a esposa, que é a igreja de Deus, devem dizer o quê? Venham. E quem ouve o convite, também diga, venham. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, que é Jesus. Amém? Que nessa noite, queridos, você não saia da presença de Deus sem beber dessa água. Ou seja, sem aceitar Jesus na sua vida como seu Salvador pessoal. E pedir que em nome de Jesus você seja batizado pelo Espírito Santo. Para que jorre água viva da sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Oremos. Pai querido, obrigado pelo dia de bênçãos. Obrigado pelas bênçãos e vitórias de ontem. E obrigado também pela melhora que o teu filho Jonas está tendo. Continuamos intercedendo e orando por ele, Pai, pedindo que o Senhor venha suprir as suas necessidades através da misericórdia, do amor dos teus filhos e através da tua bênção. E que o Espírito Santo esteja com ele, dando para ele um sono reparador nessa noite, Pai. Ele precisa descansar, mas ele não tem conseguido dormir, Pai. Que em nome de Jesus ele receba do Senhor este sono para refazer as energias e para viver para a tua glória. Pai eterno, dá-nos da água viva que é Jesus. E ao recebermos desta água viva, que ela jorre em nós, para também darmos aos outros. Abençoa-nos durante toda essa semana, que os teus anjos estejam com todos nas lutas de cada dia. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.